O Atlas da Violência de 2023, realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, indicou a diminuição na taxa de homicídios no Brasil desde 2016. Diferentes fatores contribuem para esse cenário. No entanto, alguns apenas ocultam a realidade. A partir disso, o pesquisador Marcelo Neri, do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, ressalta que concorda com os dados apontados pelo Atlas, mas que no momento são mais hipóteses do que teorias.
Por que eu coloco mais como hipótese do que como explicação? Porque a gente ainda não tem os dados que corroborem essa hipótese, por falta de acesso aos dados do último censo. Um desses fatores é o envelhecimento da população. Então, pressupondo que a população brasileira está envelhecendo, a gente poderia concluir que o nível de violência tenderia a reduzir. Outro ponto indicado no Atlas é a redução entre conflito entre facções criminosas no país. O terceiro ponto indicado foi a implementação de programas de segurança pública que estariam mais qualificados e mais efetivos na redução do crime. Também os dados demonstram que o número de instituições efetivamente trabalhando em aspectos que contribuem com a redução da violência tem aumentado no decorrer do tempo.
Nesse sentido, o professor Gustavo Massola, do Departamento de Psicologia Social do Instituto de Psicologia da USP, explica que a ausência de alguns dados importantes no Atlas ocorre porque deveria existir um campo específico para identificar o perfil identitário da vítima logo após o ocorrido. Sendo assim, se essa informação não for gerada na fonte, ela é produzida indiretamente por algum outro grupo, o que complica a realidade. Além disso, ele desenvolve sobre o sentimento de aumento da violência urbana cotidiana, isto é, pequenas brigas entre civis, mas afirma que não pode garantir se isso realmente tem acontecido.
Em primeiro lugar, a percepção em si é relevante. Estando ou não associada a mudanças nos indicadores de homicídios, se as pessoas percebem um aumento na violência cotidiana, elas vão começar a agir de maneira diferente, o que pode produzir mudanças na própria sociedade. Segundo elemento é que a percepção é causada por vários fatores. Por exemplo, pode ser causada por perdas pessoais, pelos noticiários na TV.
Se isso for verdade, eu destacaria duas mudanças. Uma tem a ver com a pandemia e a outra tem a ver com a implantação de medidas liberalizantes na vida econômica e na vida social. Com relação à pandemia, uma das consequências é um aumento na busca por atendimento psicológico e um aumento no relato de problemas de saúde mental. A segunda tem a ver com o que se costuma chamar de neoliberalismo. Essas ideologias mais liberais tendem a ter como consequência a defesa da diminuição das mediações coletivas nos conflitos sociais e econômicos.
Para finalizar, o especialista realça que a palavra violência significa violar a condição humana de algum indivíduo. Disserta sobre a perspectiva futura do país acerca da opressão e maneiras de mitigar esse problema.
Nesse sentido, a violência ela se expressa em muitos âmbitos, na educação, na saúde, no direito ao lazer, quer dizer, aqueles direitos que são garantidos pela Constituição de 88, toda vez que eles são negados para a população de formas variadas, revelam uma sociedade que trata seus cidadãos por meio da violência. Estamos vendo no horizonte uma perspectiva de melhoria na qualidade da educação, das escolas públicas, na saúde pública, na infraestrutura em geral, uma proteção mais adequada ao meio ambiente, garantia de uma atividade econômica que garanta uma renda digna para a população. Eu diria que as perspectivas não são muito animadoras no sentido amplo, mas que nesse sentido restrito da taxa de homicídios, a tendência é ligeira melhoria no futuro próximo.
Eu conversei sobre a violência urbana e cotidiana no Brasil com Marcelo Neri, pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência, e com Gustavo Massola, professor do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Felipe Bueno, da Rádio USP São Paulo.